Boas pessoal, eu sou o Nuno.
Boas pessoal, eu sou a Nádia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast
Vida do Avesso.
Que lar que eu vou falar sobre!
Sobre o quê?
Não sei se quem está a acompanhar para o YouTube está a reparar uma certa mudança naquele cabelo.
O Leon cortou a juba.
Não estou a perceber. Eu vim trabalhar e vim aqui ter uma nova podcast.
Como assim vieste trabalhar?
Isso é tema para outro episódio.
Último para
episódio,
último?
Vamos falar sobre isso.
Pronto, tiveste essa surpresa.
E cheguei e ele assim, surpresa! E tenho o cabelo cortado. Foi um choque, eu estou habituada a ver o cabelo grande, sempre põe volumoso ali na cabeça.
Pois
cabelo
é, pois
não já me estou a habituar.
Diz?
Já me estou a habituar.
Estás? Pronto.
Então, já
estou a gostar. Espero que gostem, se estão a gostarem.
Azar.
Ponho na bordinha do prato e botem fora.
Ele é menino de voltar a deixar a crescer.
Hoje de manhã olhei para o espelho e disse, vou-te cortar. E cortei. Pronto. Basicamente é isso.
Também se tu te arrependes, ele volta a crescer. Algum.
Por acaso o cabelo é mesmo daquelas coisas que eu nunca tive assim muito problemas em cortar e voltar a crescer. Aliás, um dia... Vai ser engraçado eu fazer um álbum de todo o meu processo dos últimos 4, 5 anos em que o cabelo fica em que rap, depois médio corte, depois super grande. Pronto. Mas isso também não é importante, não é por isso que estamos aqui. Hoje queres que seja eu a dizer
tu.
O tema?
Pode ser tu, para variar.
Então, hoje o tema que vamos falar é, nós tínhamos aqui um subtema definido que seria a importância da solidariedade. Depois trabalhámos um bocado isto e surgiu o tema O que mudávamos no mundo. Que eu irei, de minha parte, era logo do primeiro ponto, que era a parte da solidariedade. Isto porque nós, eu e a Nádia, somos doadores de sangue. Yeah. No sábado
fomos doar sangue.
E
realmente, eu digo dar sangue, mas é doar sangue.
Doar sangue, sim.
Mas eu digo, vou dar sangue.
Vais doar.
E
sim, não sei, pronto, se o termo em concreto. Pronto. Independentemente disso, enquanto eu ia para lá, neste caso que foi no ciclo de Fremundo, enquanto eu ia para lá, eu lembrava, isto era um tema muito interessante para nós discutir no podcast, Bem, há 2 anos, não, estamos juntos, comecei a dar.
Sim, porque eu incuti nele assim que tens que dar sangue.
Exatamente.
Eu dou desde os 18 anos. A minha mãe sempre me disse que é uma dádiva que não custa nada. Uma pessoa vai lá de 4 em 4 meses, é impossível que não tenha tempo. E de 4 em 4 meses dar sangue, doar sangue, que não custa nada, são 20 minutos e cada vez menos. Acho que já estou desde os 18, já é muito tempo. Cada vez vejo menos pessoas.
Exato.
Cada vez eles parece que reduzem mais o espaço, porque antes era mais lá para cima e agora está tudo aqui embaixo.
Pois.
Porque tinha muito mais gente.
Uma das coisas que nós, se calhar, como ser humanos e que devíamos começar a repensar mais no mundo era a parte, lá está, da empatia, de pormos o nosso egoísmo, de pormos o nosso mundo de parte e pensar nos outros, pensar no que é que. Não é? Nos outros, nos problemas que os outros vivem.
Por exemplo, a cena do sangue, mas também existem outras doações. Quando precisas, ou quando alguém que tu gostas precisa, aí é que te lembras que realmente é uma coisa muito importante para fazer.
Sem dúvida, e é uma coisa, lá está, eu estive lá, por acaso até fui antes de trabalhar, estive lá aqui há 15 minutos.
É o tempo de dar sangue só.
E é uma dádiva, para mim neste caso a única coisa que ficou foi o braço um bocado inchado.
Ficou todo pisado.
Yeah.
Ui. Está todo pisado.
Foi
assim.
A única. Pois não sei o que aconteceu aqui. Mas
eu vou perguntar mesmo.
Alguma coisa aconteceu. Não interessa. Independentemente disso, a dádiva justifica uma dor destas, porque de todo não me está a doer.
Não, mas isso não tem a ver. Se provavelmente.
Pode ter sido a espetar a agulha.
É, às vezes não sei.
É uma das coisas. Se alguém que estiver a ouvir for enfermeiro. Tem.
Também estou nem. Olha, mas ainda tenho cola.
Ia, não te lavaste.
Não, pus 2 pinos e este ficou bué.
Ih, que leca. Olha, enfrentar as câmaras a mudar. Ah, malta, estão a ver isto?
Com a cola do pinto.
Isto é realidade, estão a ver? Isto aqui é mesmo...
Vocês a coisa que eu mais, se calhar, menos gosto quando muda a sangue é quando eles metem este pinto. E depois eu quero tirar. É umas dores descomunais a tirar.
Será que tem a ver Porque eu tirei logo o penso.
Não está. Não, tá,
não tem a ver o penso, pô, não. Tem a ver alguma coisa com o penso. Isto.
Não, o penso é para não sangrar. Eu tirei o meu e depois começou a sangrar outra vez. Eu tipo, por óleo que tínhamos aqui. Só que ele colou-me aos pelos cheio de cola. E fui a tirar, estava cheio de cola. Nem a tomar muito, sei.
Pronto, mas já saiu agora com um bocado de unhite. Agora vais mostrar a unha, ela está preta. Sabes aquelas pessoas que apontam e a unha está preta e depois ficas envergonhado?
Claro. Não que eu hoje tirei os meus brinquedos todos, porque eu sei como elas estão. Estão malas.
Pronto, resumindo e concluindo. Acho que qualquer dor e mesmo... Pronto, é claro que há pessoas que têm medo de agulhas e isso aí eu percebo.
Eu não olho.
Eu por acaso gosto de olhar. Mas também eu... olhem, a única... Queres que eu diga o que é que eu penso quando vou doar sangue? É assim... Eu tatuei os dois braços, duas pernas, teve aqui sei lá quantas agulhas, trrr, e eu não me queixei. E agora, por causa de uma agulhazita, vou-me estar aqui a borrar. Menos. Por isso é que eu também...
Mas
eu...
doeu-te?
Não, não me doeu, que eu estou a dizer.
Ah, ok.
Não, mas o psicológico, tipo, não é... Vais para uma agulha, não é? É quase...
Mas a falar desse tema, eu fico meia coisa.
O quê? Vais amanhã?
Não, mas então. Tipo... Eu não gosto muito de pensar em que agulhas são.
Para vocês terem uma noção, uma vez... Acho que foi esta unha.
Apertaste o dedo na porta.
Apertei o dedo na porta do carro e a unha ficou literalmente toda preta. E a Nádia foi comigo para eu. Porque, depois, porque eu demorei, ou seja, disseram-me que a unha ia sair com o tempo, não saiu. Então depois eu tive que ir ao centro de saúde. Eles fizeram aqui um furinho.
Porque era sangue coagulado ali na unha.
Fizeram um furinho e depois ela.
Não, e ela espremeu. Mas eu gosto
de ver. E ela ia desmaiar.
Não, assim nem é. Eu gosto de ver, porque eu gosto de ver aquelas séries de médicos e não sei o quê. É. Só que eu fui toda nessa onda, porque eu via séries. Eu acho que estava a ver, já nem sei, da Good Doctor, uma coisa. Eu estava a ver séries de médicos. E depois eu estava aí a ver, tipo, uau, que fixe. Só que a médica olhou para a minha cara e a minha cara não estava bem. Eu estava a ficar tão dourada.
A Nádia tem um problema grave quando vai ao médico ou quando vai e levar sangue.
Preconceito, isso é preconceito.
É preconceito. Porque ela é demasiado branca, então pensam que ela está pálida e que vai desmaiar. Isso é muito.
Nessa situação eu estava a ficar assim um bocado tipo, uou, wow, sangue. Mas eu, pá, provavelmente a minha cor era a minha cor normal, só que estava a ficar.
Mas, e tu, o que é que mudavas no mundo já agora? Tendo em conta que eu mudaria, se calhar, mais esta parte da solidariedade. E aliás, é a seguir ao que tu fores dizer, eu vou dizer o que é que também. Nós já falámos em fazer e era interessante.
Eu mudaria, que eu poderia mudar no mundo de toda a gente. Assim, toda a gente.
Uma coisa que tu que te incomoda ou que tu não consegues aceitar e mudarias no mundo.
Tirando a parte de dar de comer a toda a gente, mas tirando sim, essa mas parte aí, básica que toda a gente claro. Sabe. Que
isso aí é o... Primeira, nem devia...
Ele põe a empatia nas pessoas.
Igual a mim.
Uh-huh. Sei lá, então não disse. Agora? Tu fazes então, solidariedade. Tu fazes empatia.
É empatia diferente. Geral pelo outro.
A empatia pela dor do outro. Nós temos falta ser mais... de ser empáticos pela dor do outro. As pessoas só se concentram... Eu já falei isto num podcast.
Falamos
de...
assim por alto.
Que as pessoas só se concentram na sua própria... A nossa dor é sempre... E é que nós sentimos, por isso nós achamos sempre que é a maior dor que pode existir no mundo. Mas a outra pessoa também sofre. Nós temos que estar também conscientes que a pessoa está a sofrer. Tão triste. Tão triste. Tenho que dizer que estão tristes. Não, mas assumir que as outras pessoas também estão assim... Uhum. E pôr um bocado às vezes a nossa dor de lado para a outra dor do outro prevalecer primeiro.
Eu acho que nós como seres humanos meio que somos ensinados a julgar ou está dentro de nós julgar um bocado o outro porque nós não vivemos isso, então achamos tipo porque
não sabemos
porque
a história
assim?
Da vida dos outros,
nem a história da vida, é um momento às vezes
e
um
a vida
momento
da pessoa,
em si
o que aquela sim. passou, o que aquela não passou.
Há um rapaz, por acaso pronto, não é? Uma pessoa gosta de scrollar, vocês também gostam de scrollar. Pronto. E aparece um rapaz, tu também já viste, que é um rapaz português que ele doa dinheiro ou ajuda pessoas sem abrigo ou algo.
Você anda na rua e dá dinheiro? Não, faz uma mudança de visual.
Sim, assim é coisas. Assim. E eu vi um hoje que até era um rapaz, que ele, ou seja, ele chegava à beira das pessoas e é assim: queres dinheiro ou uma amizade? E pai, três ou quatro diz que querem dinheiro e ele deu dinheiro. E um senhor diz que quer amizade. Está um ano sozinho, conta a história da vida dele, só queria uma casa. Lá está, essa parte da empatia, de conseguir nos colocar no lugar do outro, ter ali um momento de ouvir o que a pessoa está a dizer, de perceber a história da pessoa. Pois é daquelas coisas, não é? Nós associamos muito o sem-abrigo a uma pessoa, pronto, ou drogada, ou assim. Nós, não estou a dizer eu, mas a sociedade em si vê como uma pessoa má. E de todo, muita gente... teve uma infelicidade na vida, e muitas vezes a própria droga acaba por ser uma infelicidade na vida, mas muitas vezes perdem o trabalho, deixam de conseguir pagar as rendas.
Mas também não podes considerar que todas as pessoas no mundo são boas. Não podes dizer que toda a gente é bom. Há pessoas com malícia.
Pronto, mas se calhar,
não é só todas.
Mesmo essas pessoas têm malícia, se calhar tu vais a ver a educação delas.
Sim,
ao início, e foram violadas, tiveram uns pais agressivos, não tiveram educação, nunca tiveram acompanhamento. Tudo é um processo. Eu falo muitas vezes da situação dos bairros, em que, por exemplo, aqui se calhar na Zona Norte tem alguns, mas em Lisboa se calhar tem uns mais, assim, que as pessoas falam assim com mais ênfase no jornal, quando dá na notícia, é porque, lá está, é porque é um bairro, eles associam ao mal, ao crime, etc. Mas a questão é que, muitas das vezes, as pessoas que moram nesses bairros não têm a saída. Tu vais a uma entrevista de emprego, tu dizes assim, sou do bairro X, e as pessoas, só por causa da situação do bairro, não te dá oportunidade de emprego.
Sim, ok, eu percebo.
Mas tua única saída vai ser a droga.
Mas tipo, não generalizes.
Eu não estou a generalizar, mas há situações dessas.
Há muitos exemplos de pessoas de muito sucesso que vieram de bairros da favela, por exemplo, no Brasil. Mas não generalizo, não és lá
porque... Eu não estou a generalizar.
Há pessoas
que conseguem encontrar a saída e há outras que não.
Mas também não passo o pano na droga.
Não posso passar o pano na droga, mas não estou a passar o pano.
As pessoas estão a dizer. Elas são porque querem.
É a solução mais fácil.
É porque querem.
Mas a droga.
Nós também temos acesso a isso e não é por isso que somos ou deixamos de ser.
Depende.
Toda a gente tem acesso a isso.
Sabes que há pessoas que consomem droga e são ricas. Tipo, aliás, os ricos, a grande parte dos ricos consomem droga.
Foi uma escolha própria.
E esse já é uma escolha própria.
São todos escolha própria.
Sim, em geral é tudo
escolha própria. Só que é o caminho mais fácil, mas é uma escolha própria.
Pois é.
Nós também, se quiséssemos um caminho fácil, era um caminho fácil. Agora, não escolhemos esse lado.
Sim.
Eu sei que há pessoas... Eu estou a excluir todas as pessoas com problemas, tipo, psicológicos, que depois levaram...
Sim, ao consumo.
Pessoas doentes.
Até porque, por exemplo, hoje em dia, a marijuana é medicinalmente aprovada em diversos países. Por isso, é claro, esse tipo de droga... E quando é utilizado... Lá está, se é associado a um medicamento, não é? Porque já não é droga.
Não
sei.
É? Acho que nem é. Porque é ilegal. Achou que é ilegal?
É ilegal em determinados países, mas noutros é porque aqui, para fins medicinais. Aqui, mas eu estou a falar. Depende, acho que já há certos sítios.
Não sei.
Dependendo do. Porque até há medicamentos com a. Lá está, a cannabis. Agora, não sei como é que isso funciona. Estamos desatualizados.
Eu acho que deve depender da gramagem, não? Não, porque acho que é...
Estás a falar para consumo de...
Pois, eu acho que para o consumo próprio não...
Mas eu não estou a falar de consumo, estou a falar para consumo medicinal. Não estou a falar para te fumar zero.
Pronto,
aí.
Mas eu acho que para isso eles podem.
Para
se
quê?
For para consumo próprio, para isso...
Sim, claro que são. É o que eu dizer, que se há uma legislação para isso.
Eu acho, eles vêm... não sei.
Eu acho que sim. Ah, claro que é. Aliás, eles queriam tornar a marijuana legal. É uma das leis que estava no
problema. Mas isso pode trazer muitos problemas.
Pronto, mas isso é como tudo. Pronto, independentemente destes assuntos, que de todo há uma disparidade de ideias, não só nossas, como toda a gente, porque é claro, isto é como tudo, há coisas boas e más, há pessoas que entrem porque querem, outras porque são levadas pelo caminho, são influenciadas por isso.
Eu acho que, há a maior percentagem que as pessoas, eu não tenho boas experiências, mas acho que as pessoas que entram nunca pensam que vão ser viciadas.
Pois não, isso aí é um.
Acho que pensam que é tipo uma coisa momentânea, tipo daquele momento, sim, vou experimentar, e acaba por gostar tanto que vicia.
Isso
e
é
nunca
como tudo.
Pensaram que.
Isso é como, por exemplo, por acaso estamos a falar de drogas, mas por exemplo, no caso da obesidade, isto começa a escapar do açúcar, depois começa a ficar um vício. Quando digo açúcar, digo outras coisas, mas começa a ser um vício tão grande. O álcool tabaco. Igual, tabaco. Lá está, nós estamos a falar de drogas, mas há outros tipos de.
Vícios
sociais e. Sem dúvida. Por exemplo, coisas básicas que são de todo...
O jogo que engloba completamente. Muitos jogos, não é só raspadinha.
Tudo que seja fácil, tudo que tenha um retorno fácil. Por exemplo, se quiserem uma coisa que não tenha retorno fácil, YouTube.
Que moca! Que moca! YouTube, eu fiquei tipo.
Até ficaste.
YouTube?
Não, por exemplo, uma coisa que é viciante e não dá retorno. É isto, por isso.
Ah, mas ao menos não traz nada de mal.
Não, por acaso queremos agradecer que uma da... Ou seja, os feedbacks que temos recebido da vossa parte têm-nos motivado, têm-nos posto numa posição de perspectivar o futuro, de olhar o que é que vamos fazer a seguir, de vamos continuar, vamos só chegar até à...
Ah, não podemos estar a desistir, foram caraças.
Desistir o quê?
As coisas é assim, ele está para a frente.
Pronto, mas o podcast é uma das coisas que está a ter... Por exemplo, eu, para vocês terem uma noção, a Nádia não, mas eu já sou de YouTube, assim, tipo, 9 anos, sei lá, com não. Canais.
Quando eras miúdo já tinhas um canal.
Já tinha, é o que eu estou a dizer, mas a questão é, também nunca fui da cena de vamos tentar ver o que é que acontece disto.
Nunca foste consistente.
Não. Por exemplo, e neste canal nós estamos a ser, eu estou a dar sangue, suor e lágrimas para conseguir publicar tudo a dias, cronometrar tudo. São, sei lá, eu posso-vos dizer que por episódio são cerca de 20 vídeos, para aí.
Que eu exporto. Que ela insiste em meter imenso.
É, também podem dar o feedback se os cortes fazem sentido. Eu acho que fazem, pelo retorno que estão a dar, eu acho que sim.
Não.
Pronto. Mas tu não percebes nada, tu não estudas, eu vejo vários vídeos sobre isso.
Ele vê vídeos daqueles dos youtubers que dizem como crescer no YouTube e ficar famoso.
É. Não é ficar famoso.
Não são dizem parte.
Assim. Não, então, como é dizem como crescer um canal YouTube. De YouTube.
É. Ganhamos dinheiro.
É, pronto. Eu já fiz muita coisa que eles dizem e não cresceu. Imaginem que cresceu. Isto depois é como tudo. Depende do que nós... em quem e no que nós nos espelhar. Porque imagina, se nós for... Que eu não percebeste as minhas... É, eu às vezes tenho assim uns trava-línguas. Que é... Se eu me for a medir por um gajo que tem 1 milhão de inscritos, não é? Já nem vale a pena, nem vale a pena continuar. Agora, se eu for a medir pelas métricas de análise, em que todos os dias evolui um bocado, aí é diferente. Curtiste esta vez?
Métricas de análise.
Pronto. Este tema não é de todo o que nós mudaríamos no mundo. Portanto, uma das coisas que até que depois surgiu-me, tens... E eu também
sabe
tenho
que,
outra.
Sabem que isto nós viemos para aqui dizer estes temas e está tudo a surgir.
É, está tudo a surgir.
Mas eu gosto na escola, tipo, eu já tenho uma. Quando é aquele jogo das palavras? Que tens de dizer palavras começadas com N. E tu tens de pensar, já tens assim uma. Eu não posso
pensar. Pronto. Uma das coisas que nós gostávamos até de ter uma experiência era do... Como é que é?
Voluntariado.
Voluntariado. Já falámos algumas vezes. Era isso que ias dizer?
Não.
Não. Nós já falámos algumas vezes de participar em algum tipo de...
Ah, eu vou ter como fazer alguma coisa isso na minha vida.
Mas eram... Pois é daquelas coisas.
Para a vida.
Nós pensámos no voluntariado no exterior, ir a Angola
não
ou ir
a... Ser.
Pois é.
Eu já fiz voluntariado para associações de cães. Fui engariar dinheiro, porque é uma coisa que tipo, fui ali e estive a pedir dinheiro às pessoas. É voluntariado.
Queres contar as tuas histórias com os cãezinhos? Não.
Tipo, 2 cães morreram. Fim da história.
É, foi muito triste. Era o Snoopy.
Fim da história.
É, depois lá está, essa parte. E, por exemplo, uma das coisas que também mudava era... Ou seja, que já há leis sobre isso, que é a parte do abandono, do abandono animal. Foram abandonados.
Um foi... Não sei se vocês sabem aquela... É a Feira do Cô. É a do Cô. Pronto, é aquela feira muito... Não, é aquela da Praia Grande, de Vila do Conde, não é?
Não sei,
tá que até uma feira muito grande cá à beira da praia, que a minha mãe disse-me que é à beira da praia, mas eu não sei o nome da praia. E nós vimos lá um cãozinho pequenininho e eu quis trazer. Ele estava tipo dentro de uma caixa, todo sujo. O pessoal estava a dar lá os cães. E ele, pequenininho, eu quis trazer. Era uma cadela. Chamei-lhe Kitty. Não me julgue. Eu tinha pai 10 anos. Chamei-lhe Kitty.
Bom nome. Criativo.
Criativo. Era eu que ia escolher o nome. Então,
nós já temos o nome para os nossos futuros cães.
E o outro...
Como é que é?
E o outro...
Snoopy.
Ai, não. O Snoopy estava no meio da estrada. A mãe fugiu e o meu pai ficou com ele porque ele estava assim...
O pai dela é o salvador de cães.
Outro. Ele tem outro.
E tem outro que é o Corona.
Ele chama-se Corona. Corona porque foi no Corona.
Exatamente. Criativo também.
Após ninguém...
Ninguém deu esse nome.
E ele estava, o pai tinha a fábrica, na fábrica onde ele trabalha, e tinha lá um caixote de lixo. E ele foi botar o lixo ao lixo, não é? Caixote. E viu o cãozinho
lá dentro, não?
Não, caiu. Ele caiu do
caixote. Mas estava dentro do caixote, só que caiu.
Caiu, porque nós achámos que tinha mais...
Pois, lá dentro.
Mas morto.
Pois.
Porque ele caiu, meio que salvou. Depois
ele tinha uma pata ferida.
Tenho uma pata ferida por ter caído quando era muito pequenino e o meu pai salvou.
E isso é uma das coisas que...
Então, animais ao lixo, por amor de Deus.
Aliás, eu dou mais valor àquelas pessoas que conseguem acolher assim caizinhos bem na rua e... Pá, isso é muito importante.
Não dá para acolher muitos, não é?
Sim, lá está, mas há pessoas que têm essa, uhum, que têm mesmo espaço e
às conseguem... vezes nem é preciso ter espaço, mas já o dás de comer.
Ter espaço? Então como é que...
Não, às vezes vê na rua e dão-lhes de comer.
Sim, mas é, ou seja, a situação de ter um cão na rua, quando uma pessoa abandona um cão, é muito, Jesus, estás a ver, é mesmo muito mau. Tu estás, porque os cães de tu, lá está, é o melhor amigo do homem, dizem isso, uhum, e claro que é, são super afetuosos, tipo,
claro,
a partir do momento que criam um laço contigo, nunca mais. E imagina, tu estás a largar, tipo, uma pessoa que te venera.
As pessoas não levam a sério os animais. Bem,
principalmente, se calhar, lá está, hoje em dia, nós jovens, se calhar somos mais conscientes em relação a isso, e queremos mesmo, ou seja, sabemos a responsabilidade que é ter um animal.
Eu não vou ter um cão só porque sim.
É isso, agora se calhar muitos estão prontos.
Mas vale não ter.
Lá está, para isso,
não ter, vale não ter. Para não assumir a responsabilidade. É como aos filhos, também não é só um filho legalmente da rua. Ou não é que está a ser uma coisa dessas.
Pronto, e a parte, lá está, por exemplo, aqui no Conselho de Passos Ferreira, eu sei que eles fazem a castração, essas coisas que são... É,
situ... O canil é que se encarrega, exatamente, as associações encarregam.
Isso é super importante, é para, importante para o futuro, também querendo ou não ambiental, não é? Porque se fosse alargar todos os animais, não... E mesmo, ou seja, torna o mundo melhor, não é? Mas, que não estava o que eu estava a dizer, a parte do voluntariado, sim, lá está, mesmo até, por exemplo, nós tivemos a oportunidade, tivemos. Infelizmente, a vida não é fácil, nós não podemos fazer tudo o que queremos. Mas já tivemos a oportunidade de ir ajudar os sem-abrigos no Porto, que é voluntariado.
Sim, mas nós ajudamos no que...
Sim, imaginem, sempre que há, por exemplo, nós mesmo aqui na loja já fizemos angariação na altura quando foi para a Ucrânia, já fizemos, por exemplo, ainda agora, houve também uma angariação em Fremundo e nós doamos roupa, também damos alguma, sim, comida, sempre que é sempre possível, precisamos, nós ajudamos. E isso é super importante porque para nós...
Às vezes uma coisa tão simples que é a roupa que nós já não usamos,
exatamente,
que para nós... Nós dizemos que já não dá, não é?
E para outra pessoa está novo.
E para outra pessoa está novo e serve muito bem para o aquecer neste frio.
E pronto, e é importante nós, como seres humanos, ajudar os outros e pôr-nos no lugar dos outros e perceber que nem toda a gente tem possibilidades de comprar, e principalmente nesta altura que está tudo super caro, está tudo super difícil. E, às vezes, um pão, uma sopa, um sumo, muda uma peça de fruta, muda a vida, muda o dia a uma pessoa. E lá está, é a parte empática, é de nós nos conseguir... Nós podemos ter tudo, mas o outro não tem. E, por exemplo, uma das coisas... Pronto, não é? Eu vejo muitos podcasts e vejo muito pessoal
com... É muito aquela cena do... eu quero o teu bem, mas não melhor que eu.
Normal. Isso é o que, nós, o que toda a gente pensa em geral.
Tu queres-te bem, mas não melhor que eu.
Por exemplo, uma das coisas que, por exemplo, existe sempre um preconceito com os ricos, não é? Que os ricos, mas são os ricos que mais ajudam os pobres. São eles que apoiam famílias carenciadas, são eles que têm instituições, são eles que...
À espera da sociedade média estávamos, não é?
Lá está. Por isso é que às vezes mesmo essas pessoas que têm mais poder financeiro são importantes também na sociedade. São, agora, eles não vão acabar com a pobreza, não vão acabar com a fome. Não vão... Agora, é claro que, por exemplo, a parte da água potável, de uma casa, de um mínimo de alimentação, isso devia ser para qualquer pessoa, sim, que nasça. E nós vemos que muitas vezes isso não acontece. Não?
Em Portugal não é um país muito mau, porque tem os tais rendimentos mínimos que
ajuda,
que ajuda, mas há países muito por exemplo,
muito
a Arábia Saudita é um dos países, sim, que nós, por exemplo, claro que há mais, não é? África, uhum, e tudo, mas a Arábia Saudita é uma discrepância entre aqueles que vocês não querem saber dos pobres.
É o estatuto, lá está. Lá está, é um bocado nós olhar só para o nosso umbigo. É um bocado nós, opá, tipo, nós estamos a viver a nossa vidinha, estamos a fazer o nosso desunho.
Mas bem que se tu fores falar com eles, que, por exemplo, os indianos, é assim, e eles estão top. Claro. Porque na
porque
Índia
não estão e não é pior.
Não é pior.
Isto é como tudo, nós avaliamos-nos consoante a nossa realidade. Nós, para nós, podemos ser ricos, por porque tendo em conta aquilo que nós vivemos, ou muita ou gente, não, ou não, ou ao contrário. Agora, mesmo nós, a sociedade em geral, nós se calhar nunca passamos, ou aquilo que nós achamos que passamos dificuldades, nem passamos dificuldades, até dá vontade de rir, não é? Para muita gente, tipo, e pronto. É claro que a forma de medir o que nós temos, pois muda de pessoa para pessoa, de realidade para realidade.
Sim, já sabe que esses temas são sempre muito sensíveis e uma pessoa fica sempre... Quer ajudar, mas também, nós também temos uma vida e uma família que queremos criar também e também é um dar melhor. E
agora, mas é daquelas coisas, 10 euros faz uma diferença. Por exemplo, se pegares em 10 euros todos os meses e fores a um supermercado, compras arroz, massa
assim,
e assim...
É assim, isso... eu vou ser sincera. Eu tenho uma ligeira dificuldade de dar dinheiro vivo. Mas comida dou. Comida dou. Até posso gastar 10 euros ou 20 euros em comida, não é que me custe.
Sim.
Tipo, e vou dar... Não. Comida acho mesmo essencial. Sim, é. Agora, pedirem-me dinheiro, eu fico sempre assim um bocado
reticente.
Ok, eu quero-te dar dinheiro, mas eu sei porque é que tu queres o dinheiro e não é isso que tu estás a precisar neste momento. Estás a precisar de comida, de mantimentos, de roupa, fria. Prefiro dar essas coisas do que dinheiro que uma pessoa não é gasta em coisas que às vezes nem deve.
Lá está, ou seja, é o bem essencial, é o que é preciso.
Sim, comida, não se nega, nunca tu, não se nega
é, quer dizer, tu mesmo que dês 50 euros, 50 euros, 50 cêntimos a uma pessoa, um euro, o que é que ela vai fazer com aquilo? Não, ou seja, não é nada, mas se tu pegares, olha, vamos ali ao supermercado e eu dou-te uma sandes com um sumo e uma peça de fruta, ou algo do género.
Já faz o pronto. Dia a pessoa.
E às vezes, por exemplo, tu que é numa coisa de pão rico, com fio americano, não depois estraga, não é um bocado chato. Mas pronto, mas mesmo que seja, sei lá, tu em 5 euros consegues... comprar uma coisa que dá para a semana toda para a pessoa, para ela se alimentar. E é isso, é essa parte que nós temos que pensar mais no outro, de ajudar o próximo.
Às vezes tu levas a uma pessoa, por exemplo, pega assim, anda cá que vais ali à padaria, o parque. Para ela deve ser tipo luxo. É. Meu Deus, vais-me pagar um bolo, que às vezes custa um euro e tal, e para nós
sim. E eu, por acaso, aconteceu essa situação. O que é que tu ias dizer que era outra situação que lembraste?
Não tem a ver com esta parte muito empática, quer dizer, tem, mas é mais atualizada porque existe mais hoje em dia, que é os haters. Eu não consigo perceber haters. Porquê é que as pessoas perdem estão a trabalho. Tempo?
Ou de criticar alguma coisa, opa, tipo...
Guarda para elas, não precisam de criticar o outro. Bom, ai, eu tenho gosto de pôr o outro mal.
Sim. É engraçado... Pá, pronto, nós aqui nós não somos robôs, não é? Às vezes damos umas gafes e dizemos umas coisas malditas ou a forma como falamos.
Atrás de uma tela tem pessoas humanas.
Sim, mas a questão é, às vezes tu dizes nós qualquer coisa, tipo, sei lá, assim essas palavras normais e as pessoas tipo comentam esse tipo de cenas que nós.
Mas pior, no... muitas vezes depois na internet a pessoa já era morta ou outra.
É mal demais.
É, você sabe, claro que acontece muito mais quando as pessoas são muito famosas.
Claro que sim.
Porque tem mais visibilidade e tudo mais. Mas chegou ao ponto de essa pessoa não fazer uma coisa que está de acordo com a sociedade, ser diferente. Pronto, e mesmo que seja mal, não interessa. Já morta uma pessoa.
É muito
mal. A pessoa às vezes está mal e ainda tem que ouvir uma coisa daquelas.
Não, há coisas que são completamente.
Não façam isso.
É, completamente fora de. Normal, não é? Tipo, não se tratar mal uma pessoa é só...
É aquela expressão do se não tens nada para dizer, está calado.
Ou não faças aos outros aquilo que não gostas, façam a ti.
Os bons provérbios antigos.
Exatamente. Nós, este, lá está, é o 7º podcast. Estamos a chegar perto do fim. Queremos também vos dizer que o último podcast vai ser assim...
Uma grande novidade.
Uma grande novidade.
Com pormenores.
Com pormenores. E pronto, esperemos que tenham gostado. Nós estamos a ter um pequeno problema na câmara que ela agora sobreaquece. Então o que é que acontece? Normalmente temos que acabar mais cedo, que é como é o caso deste. Também vamos acabar mais cedo porque é o aniversário do meu irmão, por isso, maninho, muitos parabéns pelos meus 35 anos.
Estamos a gravar a segunda-feira e o podcast sai na quarta.
É.
Por isso é bué atualizado.
Yeah. Até... Queremos dizer que gostamos muito de ti, temos muito orgulho na tua caminhada e estamos aqui para o que der e vier. Okay?
Ok?
Sempre juntos. Portanto, amanhã o próximo como a vós mesmos.
Até ao próximo
podcast. Bye, Jesus Christ. Tchau, maltinha. Grande abraço.
Tchau.
Tchau.
Tchau para mim. Que riso.